O anime da Netflix, baseado no jogo Cyberpunk 2077, é uma ótima diversão. Já assistiu? Tá a fim de assistir? São só 10 episódios. Fique com a gente depois da vinheta. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Perdidos no Tempo e a gente vai falar aqui sobre o jogo Cyberpunk 2077. Não, a gente vai falar sobre a animação da Netflix baseada no jogo Cyberpunk 2077. E eu vou logo dizendo para vocês que eu acho que esse anime é muito divertido, é muito bom, e o que ele tem de melhor é o que o jogo tinha de melhor. E o que ele também tem de pior é o que o jogo tinha de pior naquela época. A parte do anime, e que é toda baseada no universo que eles criaram em Night City, desde a época do RPG, cara, é sensacional. Como isso funciona muito bem. Agora, para mim, pessoal, antes de passar para vocês, a parte dos combates, aí eu acho que ali eles perdem a mão. Eu acho que fica muito diferente e dá uma sensação que nem eu tinha no jogo. Mas eu passo para vocês e depois eu retorno a esse assunto.
Tá, vamos lá. Eu não joguei o jogo, né? Eu conheço o RPG, a gente inclusive já comentou um pouquinho, né, sobre o RPG aqui, tá, antes do lançamento do jogo, né? Quem tiver afim, tiver curiosidade, é só procurar aí nos nossos vídeos. A gente faz um apanhado geral do Cyberpunk e dos RPGs. Mas assim, pelo que eu sei, pelo que eu fiquei sabendo do jogo e do anime, eu acho que ele, pelo menos visualmente, me lembrou bastante as cenas que eu vi do jogo. Né? É uma animação que eu curti. Não acho que tenha. Eu não sou muito entendido de anime, mas assim, não acho que tenha uma grande inovação no sentido da animação em si. Mas é uma animação bacana, tecnicamente muito bem feita. A história eu curti também. Eu acho que ela tem elementos bacanas desse universo do Cyberpunk, né? Nada de muito espetacular também, mas é uma história legal, uma história que prende a tua atenção. E pra gente começar aqui o nosso bate-papo, eu acho que ela é uma história que ela ficou bem amarradinha no final, assim. Ela é bem fechada, ela é uma história bem redondinha. Então, para mim foi muito satisfatória a experiência de assistir esses 10 episódios.
Eu também não sou assim, não posso falar que eu sou um fã de carteirinha de anime, né? Inclusive, o que eu não gostei muito são. Porque o anime, às vezes, tem algumas coisas do anime que me dão preguiça, que sempre tem, é sempre a mesma coisa, sempre é igual, e também tem no Cyberpunk, que é o que me dá um pouco de. Ah, não, de novo esse negócio, sabe? Essas coisas que ficam se repetindo sempre, que são as características, muita característicazinha de anime, que a gente deve falar mais pra frente aí, né? Que me dá um pouco de preguiça, né? Adorei a história, achei muito boa, né? Assim como Oswaldo, eu achei a cidade, putz, muito bacana mesmo. A coisa dos implantes, né? Das drogas que eles têm que tomar para poder aguentar os implantes. Isso tudo é muito legal, muito bem feito, muito bem construído, não é novidade nenhuma, mas eles seguiram direitinho a Bíblia aí do Cyberpunk, né? Então eu gostei, fiquei curioso para ver como desenrolava a história, o que ia acontecer. Gostei também do salto temporal que eles fizeram, né? Achei bem legal, né? Inclusive no visual dos personagens, né? Achei muito bacana mesmo. Acho que vale a pena assistir e a galera vai se divertir vendo, cara. Acho bem legal. Ah,
Então,
detalhe, eu
pessoal.
também não joguei. Também não joguei o Cyber. Quem jogou foi o nosso amigo aqui, né? O Oswaldo, que vai falar alguma coisa do jogo aí também, né? A sensação de ter jogado e tal.
É exatamente isso, André. Esse anime é baseado no jogo, que por sua vez é baseado no sistema de RPG, e ele foi feito em parceria com a Netflix, com a CD Projekt Red, que é a detentora dos direitos do jogo, do Cyberpunk 2077, e com o Studio Trigger, que é um bom estúdio de anime, animação, entendeu? Ele tem bons trabalhos. Então, assim, a expectativa era muito alta. E como vocês falaram, ele pega o um ambiente ali de Night City. Quando o Cyberpunk fez aquele jogo, né, fez aquele hype todinho antes de anunciar e antes de chegar às mãos dos usuários e se tornar um jogo incompleto e passível de muitas críticas por estar incompleto, o que vendia a ideia do jogo, o hype era tão grande, primeiro porque era CD Projekt Red, e segundo era a proposta que tinha para Night City. Você não ia jogar, você ia fazer parte de uma cidade viva, uma cidade cyberpunk, distópica, capitalista, com vários grupos, com empresas controlando como Arasaka. Quando você começa a assistir o anime, você sente isso. Isso é muito presente, isso é muito bem feito. Você está ali na pele do David Martinez, que é, enfim, é um cidadão comum, e ele está se adaptando à cidade. Você vê essa cidade viva, até a forma deles se comunicarem, com os negócios pipocando na tela. Cara, tudo isso dá uma sensação de imersão muito bacana, as passagens da cidade. Enfim, a cidade é um elemento vivo. Night City é muito legal. E eles pegam alguns personagens, fazem referências a alguns locais do jogo. Isso também é bacana. Funciona muito bem. Os personagens, eu acho, a Lucy, o Manny, a Rebecca também são personagens ali muito bacanas. E como o Fábio falou, a história que eles escolheram é uma história que ela funciona até dentro do jogo. Você começa meio que um novato, ali não tem implante nenhum, e você vai que cair num grupo desse de mercenários. E você vai ter que lidar com diversas organizações, tem os seus contatos, né, que seus canais que trazem os serviços, e você tem que equilibrar implantes, relação com a comunidade e os serviços de mercenários e as corporações. Então, acho que isso também está muito presente no anime e de uma forma muito satisfatória.
E quais são as tuas críticas, então? Porque, assim, como a gente não jogou, tu disseste que tu viste alguns problemas que são parecidos com o do jogo, esclarece aí para nós. Porque, assim, para mim, como eu falei, funcionou tudo bem, tudo tranquilo, de boa, porque eu não tenho as referências do jogo,
Eu
né?
também.
Então, vamos lá. Desce a lenha.
O que acontece agora com o parte que eu não gostei? Ele já começa, acho que aquela primeira cena já mostra ali, isso aqui não vai ser legal. A parte de ação, a cidade é rica, muito conteúdo, muita interação entre os personagens. Mas quando chegava na parte de combate, ficava meio desproporcional, porque era muito armamento, muita explosão, muito alguma coisa, não combinava uma cidade funcionar de forma tão orgânica e o poder de destruição que você tinha ali, entendeu? Tipo assim, você está jogando, as coisas estão se destruindo, cara, essa cidade não está de pé, entendeu? Aí de repente você encontra ali uns policiais, depois chegava uns grupos mais escalados de poder que não eram compatíveis. E dentro do jogo isso não funcionava porque você estava andando, interagindo com pessoas comuns, um cara que tem implante de uma coisa só, um implante para ele ter um prazer sexual diferente, para ele ser o melhor desempenho no trabalho, enfim. Se a gente imaginar esses implantes não nesse nível para combate, mas funcionando numa cidade, todo mundo vai ter um nível de implante. E ali o mercado negro do implante, ter o comércio, enfim, isso funciona legal. Aí de repente você andava duas quadras, tinha um grupo de mercenários que tinha o poder para destruir o quarteirão inteiro, entendeu? E aí você fazia aquele combate, andava de novo, acabava aquela situação. Então isso estragava a tua imersão dentro de Night City. E aí quando eu vejo o anime, tipo assim, tem as cenas dele interagindo com a Lucy, ele refletindo a morte da mãe, a situação dele na academia, todos os plots enrolando, de repente começam umas perseguições e um poder bélico, assim, absurdo, que se varre todo mundo, e aí de repente muda de novo, coloca uma música bacana, e parece que a cidade tá funcionando, entendeu? Assim, normal. E aí isso tira um pouco essa crença, essa alternar entre dosar funcionamento de uma cidade distópica cyberpunk. E essa questão da ação no jogo não ficou legal e para mim no anime também não encaixou direito.
Ah, cara, eu vou ser muito sincero. Eu entendo a tua crítica, eu até concordo com ela, mas, assim, eu acho que no ramo do entretenimento, de uma maneira geral, não vou nem falar só do anime, até porque eu não assisti muitos animes na minha vida. Mas a gente vê isso direto, cara. Porque, assim, se você for parar pra pensar e analisar friamente, qualquer filme de ação, os caras destroem metade da cidade antes de chegar o primeiro carro de polícia com três guardinhas com uma arma mequetrefe pra começar a atirar. E geralmente o cara tá enfrentando uma organização secreta. Os caras descem de rapel do helicóptero, o cacete, com um monte de metranca e atiro, porrada e bomba pra tudo que é lado. Então, assim, não é verossímil? Não. Mas está contido ali no entretenimento em si. Eu acho que poderia ser até mais verossímil num ambiente cyberpunk desse, porque a gente não mostra isso, né, na história. Mas de repente deve ter mega equipe de limpeza, de conserto e tal, automatizada, e o cacete é quatro, que deve ter essas porradas todo dia lá, né? Então estoura as bombas, os caras vão lá, já metem um asfalto ali, já passa uma mão de tinta na parede e resolve tudo.
É, eu acho que você ficou mais
Enfim.
incomodado. Também não me incomodei com isso, porque eu também acho que é o de praxe. Principalmente em anime, cara. Acho que
Cara.
desde o Akira, cara. O Akira é um Deus nos acudas. Agora é uma porradaria, destruição, bomba, o tempo todo para todo que é lado, né? Então, assim, acho que você ficou mais incomodado, porque no jogo, isso talvez, pela promessa que eles fizeram, né, da cidade ser viva. Então, tipo assim, ah, eu destruí aquele pedaço da cidade ali. Num combate, então se eu passar de novo daqui a pouco, tem que estar destruído ainda. E não tava, né? Então talvez você tenha causado uma outra percepção por causa do jogo. Como eu não joguei, então para mim eu tô seguindo o modo operante do Transformers, que é a mesma coisa, do Marvel, que é a mesma coisa. É tudo destruído, até Super-Homem, né? Aquele Super-Homem, o cara sai destruindo a cidade toda, dando porrada naquele general lá e tal. Né? Então assim, não. Eu achei normal, achei a destruição, achei normal.
Mas sabe qual é a diferença ali? Aí vai a crítica. Talvez seja muito por conhecerem, entendeu? A proposta do
Sim.
Cyberpunk 2077 com Night City. Aquilo ali é o dia a dia dela. Por exemplo, todos os filmes que você falaram, séries e outros animes, até Akira, ele tende a ser tipo a ser um evento. Ali é aquele momento, foi o momento de destruição que aconteceu. E aí Night City, aquilo não é o momento, aquilo ali é o dia a dia. Entendeu? É, e aí não começa. Vamos pegar o último episódio, por exemplo. O nível de destruição que você tem no último episódio é absurdo. Só que não é só o último episódio de uma história e vamos passar, depois a cidade volta ao normal. Aquilo é o dia a dia de Night City, como ele mostrou em vários outros combates. É, mas para a gente não ficar só muito na.
Uma cidade difícil de se viver.
Animada, né?
Mas para a gente não ficar só nesse ponto de vista e na crítica, vamos focar um pouquinho no anime. Eu quero perguntar para vocês: vocês gostaram dessa visão? Vocês não jogaram o jogo, mas conheceram. A gente gravou um episódio aqui sobre Cyberpunk 2077. O que que vocês acharam desse mundo do cyberpunk distópico controlados por corporações? A questão dos implantes, tem toda a dinâmica também da cyberpsicose, né? Quer dizer, você vai usando, mas você fica viciado.
Cara, eu acho que esses são temas recorrentes, né, da temática do cyberpunk, né, como o Loreto falou, e assim, não são novidade, mas eles são bem executados no anime. Então, a história ela te prende, eu acho que ela é interessante o suficiente para você querer ir assistindo lá algumas cenas ou algumas abordagens que eles tiveram sobre esses temas. Eu achei legal a forma como eles colocaram, como eles inseriram isso na história. É, a motivação do personagem lá do David, que é o principal lá, achei legal também, achei que encaixou, que ficou bem construído, ele ficou bem construído enquanto personagem, as decisões dele e tal. É, nem todos tiveram o mesmo nível de
Profundamente.
explorar assim, o personagem, né? Mas dele eu acho que funcionou. A relação dele com a Lucy e tudo mais. E tem aqueles outros personagens que estão lá só para mostrar a grandiosidade e o nível do absurdo do cyberpunk, né? Então isso também faz parte. E assim, no geral, eu acho que funcionou bem.
É isso, cara. O Cyberpunk tá muito bem representado dentro do anime, né?
Aliás, pois é, só um parêntese. Tem isso, é o absurdo do cyberpunk mais o absurdo do anime, né? Porque o anime também, uma boa parte deles, tem esse negócio do exagerado, né, do fora da escala e tal. Então, juntando tudo isso, acho que funcionou bem.
É, e
Cara,
a gente compra fácil esse tipo de coisa, né? A gente já tá mais meio que acostumado, né, com esse exagero todo, né? Tanto em Cyberpunk quanto em anime, né, cara? Então, o que eu achei bem interessante, cara, é a caminhada do. Como é que é o nome do personagem principal? É.
David
Martínez.
Martínez.
Martínez. Achei bem interessante a caminhada dele, cara. É bem. Assim, tá, beleza, tá ali, mas é uma coisa que não foge muito do que acontece mesmo, né, cara? O cara não tem mais nada a perder, cara. Né? Então, o que ele, ah, porra, não tenho mais nada a perder, já perdi todo mundo mesmo, então eu vou botar esse implante aqui e vou ver o que acontece. Pra sorte dele, ele tem uma resistência absurda, né? E consegue durar mais tempo, cara. Mas é isso, o cara usa muito, vai chegar uma hora que, né? Caminho é um só. Só tem um caminho, né, cara? Então, assim, eu gostei bastante, cara. Achei bem interessante a questão dos implantes. Porque o cyberpunk é isso, né, cara? Tem muito disso, né? São as mega corporações controlando a tua vida, né? Mesmo você sem saber, ser o tempo inteiro controlado, vigiado e tal, né? E quanto você. Pô, eu tenho acesso, você vai cada vez querendo mais, vai querendo mais, mais poder, mais não sei o que e tal. E é aquilo, né, cara? A estrela que brilha muito, ela consome mais rápido, né, cara? Então. É cyberpunk, é isso mesmo. Achei bem bacana, cara. Achei bem legal. Pra quem nunca. Acho que uma pessoa que não conhece anime, não conhece muito o universo, ele tem uma boa entrada nesse tipo de universo por essa animação. Achei bem
Sim,
interessante.
concordo.
Achei bem interessante.
Uma outra coisa interessante também que tem na animação é a questão de os tria-rede está lá, a forma de combate, de você paralisar, tá com o negócio no tempo mais rápido, você poder danificar a parte elétrica, você assumir o controle de algum maquinário tecnológico, como eles fazem com uma torreta. Então, todos esses easter eggs assim do jogo, eles estão de uma forma muito legal dentro. E a Arasaka em si também, eu achei que ficou a corporação bacana, que é a grande adversário, ficou muito legal ali dentro do jogo. Eles trouxeram um personagem que quem jogou vai reconhecer, né, que é o Adam Smasher, acaba sendo o vilão final ali do David, e ficou legal. Agrega também muito na história, mas é legal tu ver um tu encontra aí no final do jogo, é legal ver esse personagem também no anime.
É, e se o cara nunca viu, nunca teve nenhum contato com isso e começou nesse cyberpunk, eu achei bem, bem interessante. Aí depois o cara pode partir para os livros, né? Você tem o Neuromancer, que é sensacional. Você tem os filmes, os livros do Philip K. Dick, né? Do Blade Runner, né? O escritor do conto, da história, né? Que deu origem ao Blade Runner, né? Você pode assistir o Akira, você pode ler o quadrinho do Akira, porque se você só assistir o Akira, você vai ficar meio. Vai entender muita coisa, então. Leia o quadrinho do Akira, né? O cara pode ver Ghost in the Shell, que é não filme, é a animação primeiro, que é sensacional. Então, assim, acho que é um caminho, uma boa entrada mesmo para esse universo, cara. Acho que vale a pena.
Eu acho que o Cyberpunk está bem representado no anime. Talvez tenha faltado só um detalhezinho que talvez explorem numa outra temporada, caso exista. Que assim, uma das bases do Cyberpunk é você contestar, né, mas querer destruir as megacorporações, né? Então aqui a gente viu aquele bando que está ali fora da lei, né, e tal, trabalhando como mercenário e tudo mais, mas eles estavam trabalhando meio que para um sustento próprio e tal. Eles não tinham um objetivo final
Sim.
de destruir as megacorporações, que é uma das temáticas também clássicas do Cyberpunk.
É, e contra o
Só
sistema ali,
porque
né?
o resto é e contra o sistema, porque o resto tá tudo ali.
É verdade.
Então eu acho que é uma história assim bem clássica e bem básica, entre aspas, né, de Cyberpunk, que realmente quem não teve nenhum contato ainda com essa temática, eu acho que vai curtir, e se gostar, Loreto já deu aí o caminho das pedras de várias outras fontes.
É porque, Fábio, esse daí é a história do jogo, entendeu? Então, assim, se a gente fizesse um
Ah.
paralelo, talvez ficasse muito igual. Você vai, começa, entra num grupo de mercenários, e você vai ter contato com as megacorps, e no final você tem um caminho. O jogo te empurra, inclusive, para esse caminho de você ir contra o sistema, né? Tem todo um plot pro final do jogo. Acredito que eles quiseram se distanciar, sabe, fazer uma história à parte, tipo era o Animatrix, o Matrix. Então pode
Sim.
ser por isso que deixaram o tema de fora. E já que a gente está falando em temas para o futuro, tudo indica pelo sucesso que vai ter uma segunda temporada. Esse universo do Cyberpunk 2077 vai continuar sendo explorado. E eles fecham, né, esse arco ali com o desfecho do Dave e da Lúcia. Eles acabam fechando a história. Então eles devem adotar o um sistema de antologia. A gente vê uma outra abordagem. Ainda tem uns outros grupos. Tem muito plano de manga.
Bacana.
Night City, o universo Cyberpunk 2077 é muito rico para você poder explorar. Tem muita coisa que ficou de fora.
Cara, e outra coisa
Não, eu.
também, não podemos esquecer, né, que tem vários RPGs também, Cyberpunk, né, pro cara explorar. Se ele gostar muito, né, tem até o próprio Cyberpunk mesmo, né, que ele pode ir atrás, né. Isso.
Não, eu acho que a história ela funciona bem também nesse sentido. Ela é bem redondinha, ela dá um fechamento assim legal. Tem, se quiser, que a gente sempre sabe que dá, né? Se quiser continuar com alguns dos personagens desse primeira parte, numa segunda, beleza. Mas eu acho que para mim tá de bom tamanho, já tá resolvido. E Night City é grande o suficiente para a gente explorar outros tipos de história, né?
Perfeito.
Então, se for uma antologia também, para mim, de boa.
Até o lado das megacorps, né? Podia ser também.
E tem outra coisa, se tiver uma segunda temporada, vai ter um vídeo de novo ano que vem aqui nos Perdidos no Tempo. Já se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like com a gente, ativa o sininho, é importante para o crescimento do canal. Entre também lá no nosso canal do Perdidos no Tempo Resenhas, é importante, muito material sobre RPG, sobre quadrinhos, sempre com o Fábio ali trazendo ótimas resenhas. E até o próximo.
Falou, galera.
Falou!